Muito bem, Srs. Deputados, penso que já temos quórum, já podemos dar início à nossa reunião de hoje. Vamos, ponto 1, apreciação e votação das atas, correspondentes às reuniões de 28 de maio, 4, 5 e 6 de junho. Algum dos Srs. Deputados tem alguma coisa a dizer? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Votação do texto final do projeto de voto alternativo da Comissão de Defesa Nacional, de congratulação pelo 50º aniversário da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Algum dos seus deputados gostaria de tomar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3. Votação do texto final do projeto de voto alternativo da Comissão de Defesa Nacional, de congratulação pelo Dia da Marinha Portuguesa e pelo feito do submarino Arpão. Algum dos seus deputados gostaria de falar? Senhor deputado João Almeida, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu admito que tenha havido alteração, alguma alteração regimental. É só curiosidade perguntar porque é que o voto se chama alternativo. Na verdade, não é alternativo, é um voto de consenso, não é um voto alternativo. É curiosidade minha, admito que regimentalmente, se hoje em dia se chama assim, deve ser isso.
É um projeto de voto. É um projeto de voto alternativo. É um projeto de voto alternativo. Foram entregues outros, pelo aquilo que nos estão aqui a elucidar, e daí se chamar. É assim que se chama.
Imaginei que sim, não estava, é só, só mesmo por informação, fica sabendo.
Mais algum dos seus deputados quer...
Não é, formalmente não faz grande sentido.
Muito bem. Senhor deputado...
Sr. Presidente, tendo pegado agora na figura regimental do Sr. Deputado João Almeida de tirar dúvidas, eu gostaria de saber se após a votação, no caso de ser aprovado, se passará a ser o voto da Comissão, sem ser um voto alternativo.
Será um voto okay, da Comissão.
Muito obrigado.
Remunerado, exatamente. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, deliberação sobre a admissão da petição 27, 16ª, primeira atribuição de suplemento de missão, escala de piquete e prevenção aos trabalhadores da Polícia Judiciária e Militar. E diz a nota da admissibilidade, que pelo exposto propõe-se, conforme os seus deputados já devem ter tomado conhecimento, propõe-se o indeferimento liminar da presente petição à luz da linha C do número 1 do artigo 12º da LEDP. Algum dos senhores deputados tem alguma coisa a dizer relativamente a este assunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Os senhores deputados, faça o voto, tem a palavra.
Favoravelmente, mas gostaria de dizer que já não de agora, nas outras ocasiões, manifestei alguma reserva ao facto de, nos termos da lei, haver um indeferimento liminar de petições, com o facto de já ter havido uma apreciação da Assembleia da República de petições com objeto semelhante, por simples razão. Porque os cidadãos não são obrigados a saber que a Assembleia da República já decidiu sobre objeto semelhante. E embora o objeto seja semelhante, os destinatários são outros. Ou seja, é verdade que a Assembleia da República já se pronunciou sobre petições relativamente ao suplemento de missão, mas não destas pessoas. E, portanto, eu creio que legal e regimentalmente o indeferimento é sim, é o que está estabelecido, mas eu creio que é uma opção legislativa muito discutível e por isso gostaria de dizer isso.
Muito bem, Sr. Deputado. Está registado.
Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Reis.
É apenas para felicitar os serviços da Comissão, nomeadamente a técnica que elaborou o parecer, que parece estar extremamente bem fundamentado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Reis. Sr. Deputado Carlos Reis. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está então indeferido. Outros assuntos. Eu tenho aqui outros assuntos para falar com os senhores deputados. Temos então, na próxima semana, 18 de junho, terça-feira, a audição do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Não estava previsto o almoço, mas irá haver almoço nesse dia, às 15 horas. Portanto, haverá um almoço antes. Dia 19 de junho, quarta-feira, pelas 10 da manhã, audição do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Também teremos o almoço. Eu vou repetir. 18 de junho, almoço, seguido de comissão pelas 15 horas. Ao CENFA. 19 de junho, quarta-feira, 10 da manhã, audição do CENFA, seguido de almoço. Ponto 2. Divulgação do programa da visita conjunta da Subcomissão para as Parcerias da NATO e do Grupo Especial para o Mediterrâneo e o Médio Oriente a Lisboa, a decorrer entre os dias 1 e 3 de junho. Será enviado um e-mail a todos os senhores deputados que gostariam de participar nestes eventos. Eu volto a salientar a importância e o cuidado de quando disserem e ao manifestar o interesse de ir às visitas para não faltar. Isto é uma visita conjunta, requer alguma logística e peço a todos os deputados tenham o cuidado de, se realmente querem ir, terão que obrigatoriamente o ir nesse dia. Isto mete muitas pessoas e, portanto, peço e, por todos, a todos que tenham isso em atenção. Era isto que eu vos queria transmitir. Não sei se algum dos seus deputados... Faça a voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bruno Vitorino.
Já fiz a geneira outra vez. Condição dos trabalhos em relação à última audição do General SEM. O Sr. Presidente tem tido, na minha opinião, um comportamento exemplar enquanto Presidente desta Comissão, nomeadamente em termos de isenção e de rigor na gestão dos tempos. Algo que efetivamente não aconteceu nessa última audição do General SEM e que foi até alvo de um pedido de um ponto de ordem à mesa por parte de um Sr. Deputado do Partido Chega, e que não foi secundado por nós, porque entendemos que era depois aqui que poderíamos e deveríamos falar do respectivo assunto. Porque a tolerância que existe para as intervenções dos deputados, dos diferentes deputados...
Desculpa, senhor, está a falar do SEM.
Estou a falar
do Exército, SEM e não SEMA. SEM.
Exército. Portanto, a tolerância foi idêntica para todos, o alerta do Sr. Presidente foi idêntico para todos, menos para um senhor deputado do Partido Socialista, um único senhor deputado do Partido Socialista, e o alerta que gostaria de deixar é, independentemente de quem é o deputado, aqui somos de facto todos iguais, temos todos os mesmos direitos, todas as mesmas obrigações. Naturalmente estou a falar para um deputado que ainda por cima não está presente, porque não posso generalizar em todos os seus deputados e o Partido Socialista este comportamento. Acho que os seus deputados, em primeiro lugar, devem facilitar a vida e o trabalho do seu Presidente, mas quando não o fazem, terá de ser o seu Presidente a intervir. E, portanto, fica aqui só como nota menos de protesto e mais de reflexão conjunta até, e também para o seu Presidente, para as audições futuras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho a dizer relativamente a este assunto, ainda ontem estive com o Sr. General, que me veio novamente falar, pedindo desculpas a todos os senhores deputados que integram esta comissão, do facto de se ter prolongado... Não, mas o Sr. General também, se bem se relembra, duplicou o tempo. Mas eu penso que em prol desta Comissão de Defesa e dos seus deputados se inteirarem realmente o que é que está a acontecer em cada um dos ramos das Forças Armadas, penso que é do interesse geral, obviamente, aprofundarem todos os aspectos que sejam relevantes para que os seus deputados, enfim, possam estar em plena sintonia com aquilo que se passa. Relativamente ao episódio com o Sr. Deputado, eu quis, de uma forma, digamos, transparente, deixar o debate decorrer. Fiquei sensibilizado para aquilo que o Sr. Deputado disse. Peço, no entanto, a todos os deputados também que sejam rigorosos a partir de agora com o tempo das vossas intervenções. Ficará então, desde já, aqui entre nós, o tempo será mais rigoroso e então terei uma atitude mais rigorosa relativamente às intervenções de todos os deputados desta Comissão. A nota está registada, agradeço. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu penso, eu sou maçarico na Assembleia da República e nesta Comissão, por maioria de razão. Nós temos grelhas de tempo, é um facto, mas eu penso, a minha percepção é que o trabalho em Comissão é um trabalho de mais franco, que não tem, digamos que, mais amplitude na leitura do regimento quando se refere ao plenário. Obviamente que as grelhas de tempo, no meu entendimento, são necessárias, mas vai depender muito do bom senso de cada um dos seus deputados na utilização de bom tempo e, obviamente, na superior direção do Sr. Presidente da Comissão. Isto para dizer que não me choca que em Comissão se alargue um bocadinho mais o tempo, porque estamos a debater assuntos que consideramos de grande importância, como em todas as comissões, e pode ir um bocadinho mais além. Não é necessário aquela rigidez militar de são 2 minutos. Obviamente que vamos apelar ao bom senso de cada seu deputado. E o bom senso de cada seu deputado não é igual entre cada um de nós. E aí sim terá o seu presidente que intervir, e daí eu ter interpelado a mesa naquela sessão, porque achei que a boa vontade do Sr. Presidente tinha excedido a boa vontade existente com os outros deputados. Por isso, era só isso que eu queria deixar.
Muito bem, está já. Sr. Deputado Henrique Freitas, também deseja da palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu queria referir a forma exemplar como o Sr. Presidente tem presidido estas reuniões e, em particular, as duas audições com o Almirante SEM e com o Jornal SEM, mas eu estava aqui a olhar para o Sr. Deputado António Filipe, que também é dos meus tempos antigos da Comissão de Defesa, em que não havia sequer grelhas de tempo. E, partilhando aquilo que disse o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, nestas comissões, apesar de tudo, onde nós precisamos de saber o que se passa nos vários ramos, acho que a ponderação que o Sr. Presidente tem tido é importante. Não nos esforcemos apenas a 2 minutos na segunda ronda, a 3 minutos na primeira. Deixemos fluir, e acho que era um apelo que eu fazia ao Sr. Presidente, tendo em conta a maneira como, excelente, como tem presidido as reuniões.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ali ao Sr. Deputado João de Almeida, eu gostaria de dizer o seguinte. Como os seus deputados sabem, as audições são à porta fechada. E, portanto, nestas audições à porta fechada, eu penso que é do interesse de todos nós que a conversa seja fluida e que possa haver o máximo de informação possível e que o debate seja construtivo e que possamos todos nós, enfim, sair da audição com uma maior informação possível. De qualquer forma, sim senhor, terei em conta a partir de agora aquilo que os seus deputados me acabaram de informar. Senhor Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, o que eu ia dizer foi exatamente o que o Sr. Presidente disse nesta última intervenção, a distinção entre audições à porta fechada e à porta aberta. Acho que à porta aberta não pode haver essa tolerância, porque obviamente isso depois prejudica os grupos parlamentares seguintes. Acho que à porta fechada pode perfeitamente haver maior flexibilidade. Estamos à porta fechada e o interesse de todos é sermos esclarecidos.
Não sei se o Sr. Deputado António Filipe queria...
Sr. Presidente, deixa eu dizer que, de facto, eu também, como eu e o Sr. Deputado, somos do tempo em que não havia grelhas de tempo. E passou a haver porquê? Passou a haver porque verificámos que havia situações em que faltava o bom senso, não é? E isso fez com que, a partir daí, passasse a haver grelhas de tempo. Sendo certo que um outro condicionante é também quando há muitas audições e, portanto, se há tempo marcado, estamos a uma entidade agora, outra daqui por uma hora, temos de fazer grelhas de tempos. Mas estou plenamente de acordo de que, designadamente, quando são reuniões à porta fechada, que possa haver um regime mais flexível.
Sr. Deputada Lídia
Nares. Não exclusivamente. Eu admito que, havendo tempo, que se possa... Que possa haver uma maior tolerância relativamente às questões do tempo.
Agora sim, Sr. Deputado Liliana Reis.
É outro assunto. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Apenas para dar nota que hoje saiu o Global Peace Index 2024 e que esse mesmo relatório será apresentado aqui na Assembleia da República no próximo dia 19 ao meio-dia. A coordenação dessa apresentação foi feita pela primeira e pela segunda comissão. Mas parece-me que seria muito...
Senhor Deputado, desculpe, dia 19 pelas...
ao meio-dia. A questão é que depois da informação que transmitiu a audição ao SENGFA coincide... provavelmente com a apresentação do Global Peace Index. Ora, aquilo que eu ia sugerir, até porque já não é possível ser alterado, porque segundo me foi dito, será apresentado mesmo pelo presidente do Institute for Economics and Peace, o Steve Kailila, ou seja, ou nós conseguimos um hiato de tempo entre a audição e o almoço para alguns de nós, quem tiver interesse, ir à apresentação do relatório, mas parece-me que também seria pertinente não apenas para a primeira e para a segunda comissão, mas também para a comissão de defesa.
Eu não vejo, sendo o SENGFA, eu não consigo... neste momento, dizer à senhora deputada qual será o tempo que nós vamos levar na audição ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, fica um bocado difícil estarmos a prever, até porque eu não sei quanto tempo o senhor general também vai falar, e depois a intervenção de todos os senhores deputados. Eu penso que vai ser um bocado apertado conseguirmos estar despachados ao meio-dia.
Ok.
É a única questão que eu estou aqui a levantar é essa, não é?
Ainda assim, informo todos os senhores deputados que a apresentação decorrerá no auditório António de Almeida Santos, no edifício novo, ao meio-dia.
Muito bem. Mais algum dos seus deputados? Damos então por concluída a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.
Thank you.